Falamos agora há pouco sobre a guerra da Ucrânia e no noticiário da guerra da Ucrânia, você deve ter ouvido expressões como corredores humanitários ou corredores de refugiados. Um estudo publicado recentemente pela consultoria do Senado propõe o conceito de corredores alimentares, que poderia amenizar a pressão de fluxo de imigrantes e refugiados em regiões do mundo que recebem essas pessoas. É o estudo Corredores Alimentares, uma alternativa para migrantes e refugiados. Nós vamos conversar agora com o autor desse estudo, o consultor do Senado Henrique Salles Pinto, cientista político e doutor em ciências sociais, com pós-doutorado em ciência política. O Henrique Salles está aqui com a gente ao vivo. Henrique, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado.
Bom dia, Gisiel. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Vamos falar um pouquinho sobre esse seu estudo, Henrique. O que seriam esses corredores alimentares?
Gisiel, o conceito de corredores alimentares que nós estamos propondo, ele se baseia em alguns outros conceitos de corredores consagrados, tanto em políticas públicas como em estudos acadêmicos, como, por exemplo, o que você acabou de mencionar de corredores humanitários. Um corredor que serve para garantir um mínimo de segurança para migrantes, refugiados que se deslocam por motivos diversos, o mais recente, o mais comum atualmente de se ver na mídia, relacionado a guerras, né, a guerra da Ucrânia com a própria Rússia. Existe um outro conceito também bastante consagrado em políticas públicas, que é de corredor ecológico, que também diz respeito a fluxos, não de pessoas, mas de flora e fauna, né, de ativos de flora e fauna, entre áreas degradadas do meio ambiente, de tal forma que você possibilitaria a recomposição das estruturas ambientais nesse corredor ecológico. E o corredor alimentar que nós estamos propondo é um conceito que, com base nesses conceitos de fluxos constantes de pessoas ou de outros ativos, a gente poderia realizar estruturas específicas para atender a alimentação básica das pessoas que estão em deslocamento, seja por causa especificamente da fome, que é a insegurança alimentar e nutricional mais grave e mais aguda que existe, ou até mesmo por outros motivos, como guerra, como perseguições políticas. Então, com base numa pesquisa que nós fizemos, no âmbito de um pós-doutorado pela Universidade de Paris, a gente constatou que boa parte, na verdade, a maioria das pessoas migrantes e refugiadas entrevistadas, tanto na região norte do Brasil, especificamente na cidade do Oiapoque, como na região sul do Brasil, especificamente na região de Santana do Livramento, disseram que só estavam naquela localidade porque não tinham o que comer ou na sua origem, de onde eles vieram, ou então ao longo do trajeto migratório até chegar a essa cidade da entrevista. E quando perguntadas se elas ficariam em alguma dessas cidades, se tivesse alguma garantia de alimentação constante, o resultado foi muito significativo. A esmagadora maioria das pessoas entrevistadas disseram que sim, inclusive na cidade de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, 100% dos migrantes e refugiados entrevistados disseram que ficariam em qualquer cidade ao longo do trajeto migratório se nessa cidade houvesse a garantia de alimentação constante. Foi a partir dessa constatação que então nós propusemos esse conceito de corredor alimentar e entendemos que seja importante para atender os mínimos necessários de nutrição e alimentação para essas pessoas.
Como é que se daria a implantação desses corredores alimentares, Henrique?
Gisiel, na pesquisa também a gente faz uma análise das políticas públicas brasileiras consagradas, sobretudo, nas duas primeiras décadas desse milênio, entre 2003 até 2015, aproximadamente, que atendem pessoas hipossuficientes, famílias hipossuficientes. Então, a gente analisa tanto a perspectiva da transferência de renda por meio do consagrado Programa Bolsa Família, hoje Auxílio Brasil, como outras políticas públicas também importantes para auxiliar essas pessoas, como políticas públicas de restaurantes populares, cozinhas comunitárias e bancos de alimentos, que são os nossos equipamentos públicos de alimentação e nutrição, as próprias políticas de acesso à água, por exemplo, por meio dos programas de cisterna comunitária, dentre outros. E ao fazer uma análise desses programas, nós constatamos que quando se fala especificamente de transferência de renda de programas focalizados como Bolsa Família, todos os beneficiários desse programa Bolsa Família, hoje Auxílio Brasil, no caso específico da nossa pesquisa, disseram que gastam parte do recurso que recebem com a compra de alimentos. 100%, não houve exceção. É óbvio que outros itens também são usados ou são obtidos por meio desses recursos, como material escolar, vestuário, medicamento, gás, eletricidade, etc. Mas a alimentação, ela é o componente básico para a utilização dos recursos recebidos pelo beneficiário desse programa Bolsa Família, hoje Auxílio Brasil. Então nós entendemos que um programa focalizado primeiramente por meio do registro dessas pessoas, no que nós já temos também consagrado, cadastro único para programas sociais do governo federal, que poderia ser replicado num outro tipo de cadastro, mas com a mesma metodologia, especificamente para migrantes e refugiados, nós teríamos então o registro e a leitura do perfil dessas pessoas e, com base nesse registro, poucos recursos transferidos para essas pessoas já seriam suficientes para amenizar, pelo menos, a insegurança alimentar e nutricional mais grave que existe, que é a fome. O que existe, portanto, Gesiel, não é a falta de alimentos. O que existe é a falta de recursos nos mais vulneráveis, nos hipossuficientes, para adquirir esses alimentos. E por meio desse corredor, se houvesse uma política de busca ativa dessas famílias, de imigrantes e de refugiados, nós poderíamos cadastrá-las num registro público, à semelhança do cadastro único, e com pequenas transferências de rendas, a gente já poderia proporcionar um alívio significativo da insegurança alimentar e nutricional mais grave, que é a fome.
E como é que o Congresso pode colaborar com essa discussão, Henrique?
Gesiel, o Congresso já tem colaborado bastante. No caso específico do infeliz assassinato recente do irmão congolês Moise, que aconteceu no Rio de Janeiro, por ocasião de uma briga de bar ali na orla do Rio de Janeiro, houve uma comitiva de senadores e deputados federais à cidade do Rio de Janeiro, da qual nós também participamos como consultor legislativo, para constatar a realidade dos migrantes refugiados, não apenas congoleses, mas africanos de uma maneira geral e também de outras nacionalidades, sobretudo venezuelanos, haitianos, temos muitos desses irmãos de outros países no nosso país. E a comitiva escutou as famílias envolvidas nessa tragédia, escutou a mãe do irmão Moise, os outros irmãos desse congolês que foi brutalmente assassinado. E nós constatamos nessa comitiva muita disposição política dos senadores e dos deputados, que eram membros majoritariamente ou da Comissão de Direitos Humanos da Câmara ou do Senado, em não só verificar as condições precárias das pessoas que estão nessa situação de imigrante ou de refugiado sem qualquer tipo de amparo do poder público, mas também de propor medidas. Houve articulações com a Assembleia do Rio de Janeiro, alguns projetos foram apresentados no sentido de se criar um cadastro, que é nesse sentido que eu acho que é o pontapé, digamos, é o início de uma política de corredor alimentar, um cadastro para migrantes e refugiados, especificamente no Rio de Janeiro, já tem esse projeto tramitando, eu acho que no âmbito nacional seria importante também, então eu acho que é nesse sentido que nós poderíamos colaborar, nós como nos colocamos como Parlamento Brasileiro, Congresso Nacional, a criação desse cadastro específico para migrantes e refugiados, eu acho que já seria um bom passo para nós termos políticas públicas mais focalizadas nas necessidades dessas pessoas. Houve disposição dos parlamentares que estiveram na cidade do Rio de Janeiro, e eu acredito que esse possa ser um dos encaminhamentos que a gente possa pensar a fim de construir essas políticas mais estruturadas junto aos nossos migrantes e refugiados.
Para quem está ouvindo a nossa entrevista e se interessou pelo tema corredores alimentares, pode ter acesso a esse estudo de que forma?
Gesiel, nós temos um estudo publicado na página do Senado Federal, mais especificamente na aba Publicações. Nós temos estudos legislativos, todos eles disponibilizados, estudos realizados por consultores legislativos, e esses estudos se dividem tanto em boletins legislativos ou textos para discussão. O nosso trabalho, ele se encontra entre os textos para discussão. O número dele é o 309. Então, na aba esquerda do site do Senado Federal, existe esse link especificamente de estudos legislativos, e dentro dos estudos legislativos existem tanto textos para discussão como boletins legislativos. Estão todos os textos disponíveis lá, e o primeiro que aparece, que foi o último publicado, portanto, é esse nosso texto. Tem sido bastante divulgado também pela Associação dos Consultores e Advogados do Senado Federal, e nós entendemos que o público possa ter acesso por meio dessas ferramentas, tanto o site ou a própria página também da Associação de Consultores e Advogados, que é de bastante facilidade de leitura, a fim de que um texto breve, simples, de 10 páginas, eles tenham, todos os interessados, noções mais precisas dos dados que nós coletamos. Essa pesquisa realizada nas fronteiras norte e sul do Brasil está disponível a todos que tenham interesse.
Henrique Sales Pinto, obrigado pela entrevista, parabéns pelo estudo e até a próxima, Henrique.
Obrigado, Gisiel. Bom dia a todos.